Capítulo 4, viagem. Exxule, é isso que você será se continuar com essas ideias. Você será um príncipe exilado, Keder. Se tiver sorte de não morrer antes disso, disse Sórion a seu filho firmemente. O príncipe insistia que algo diferente poderia ser feito. Sórion continuou. Você nunca ouviu falar sobre o que já aconteceu no passado, quando um príncipe insistiu em contrariar a tradição? O rei precisou nomear outro herdeiro, um sobrinho, por exemplo, para que a cerimônia fosse repetida um ano depois. Nessas circunstâncias, o príncipe era normalmente morto pela população enfurecida, quando não por alguém da corte. Imagine alguém de dentro do castelo. Pai, já falamos sobre isso e eu não quero discutir de novo, disse Keder impaciente, ameaçando levantar-se para deixar o quarto. Não se trata de discussão, Keder. Muito já falamos sobre esse assunto e você já me deixou clara a sua opinião. Não o chamei aqui para ouvi-lo outra vez. Então, para quê? Perguntou o príncipe. Para mostrar que, independente de concordar ou não, você terá que proceder no dia da solenidade de posse, como rege a tradição. E antes que pense em argumentar, ouça com atenção, pois o que revelarei agora é muito importante. Trata-se de um segredo que melhor guardei durante toda a minha vida e do qual ela mesmo dependia, assim como dependia a sua e a de toda a nossa família. Keder se sentou em uma cadeira próxima à cama de seu pai. Muitas vezes você me perguntou como eu tive coragem de matar meu pai quando da minha vez de assumir o trono. Você se lembra? Perguntou o rei. Sim, eu me lembro. Você disse que a responsabilidade de um rei era a maior de todo o reino e que, fosse qual fosse o desafio, os interesses do reino sempre deveriam estar acima dos interesses particulares do rei. Exato. Acima, inclusive, do interesse do rei em preservar sua própria vida. É por isso que um rei precisa ir às batalhas, pois quem luta prioriza o interesse do reino, enquanto que procura se salvar, prioriza apenas o seu próprio interesse. Keder assinou com a cabeça, concordando. O rei, prosseguiu Sórion, também precisa mostrar ao seu povo que é capaz de colocar o reino acima de sua própria família. E por isso, para um verdadeiro rei, não deve ser difícil matar seu próprio... Perdoe-me, pai, interrompeu o príncipe. Mas não estamos tendo a mesma conversa novamente? Sei que, chegado o momento, esta é uma atribuição do príncipe que deseja se tornar rei. Sei que é a suprema demonstração da dedicação do rei ao seu povo. Sei de tudo isso e também sei que o senhor conseguiu cumprir com essa obrigação. Mas eu não me vejo capaz. Não, meu filho, eu não consegui, admitiu o rei. E esse é o segredo que eu desejo lhe contar. O príncipe arregalou os olhos e por alguns instantes nada disse. Foi tudo uma farsa, filho, o maior erro que cometi. Coloquei meu próprio interesse acima dos interesses do reino. Estou certo de que muitos problemas que hoje vivemos têm como causa essa minha atitude impensada e egoísta. Keder se ajeitou na cadeira, preparando-se para ouvir uma longa história. Porém, mais do que extensa, seria uma história que o convenceria, finalmente, de seu importante papel como rei. Certa vez, quando ainda seu avô era rei, um homem tentou se passar por ele para ordenar a transferência de determinadas terras distantes. Uma transferência simples, de um dono para outro. Mas isso só era possível através de herança ou da determinação real. Houve falsificação de documentos e a transferência chegou a ser oficializada. Não sei como essas coisas são possíveis, mas o desgraçado era idêntico ao seu avô. Mesmo assim, descobriram a farsa. Um habitante de um vilarejo próximo à região tinha ouvido dizer que, no mesmo dia em que o rei estiver ali para promover a transferência das terras, uma outra cerimônia, esta dentro do castelo, também teria sido realizada na mesma tarde pelo rei, o verdadeiro, o rei Borgos, seu avô. E o que aconteceu? Perguntou Kéder, visivelmente espantado. Este homem, morador do vilarejo, contou o que tinha descoberto a um cavaleiro da guarda. O cavaleiro, a princípio, não lhe deu ouvidos, mas depois pensou que, caso a denúncia do homem fosse verdadeira, alguma vantagem poderia advir dali. Você sabe que um cavaleiro que descobre algum crime contra um rei ganha prestígio, quando não uma promoção. E a promoção de um cavaleiro sempre está associada a algumas moedas a mais. Assim, ele combinou com o morador que contaria a história como se ele mesmo a tivesse descoberto. O dinheiro, então, seria repartido entre os dois. O rei precisa priorizar os interesses de seu povo frente aos seus próprios, interrompeu o príncipe. Em contrapartida, o povo, não deveríamos esperar que, por lealdade ao rei, qualquer um dos dois, morador ou cavaleiro, ao se inteirar da situação, deveria imediatamente se apressar em comunicar o ocorrido, em vez de ficar tramando meios de ganhar dinheiro com a farsa alheia? Ah, filho, enquanto houver algo sobre o que se possa dizer, isto é meu, o dinheiro será a mais alta voz na maioria dos diálogos, concluiu tristemente o rei Sório. Mas ainda não entendo a relação entre a farsa deste homem e a do senhor. Sório baixou a cabeça, sentia-se envergonhado por sua fraqueza. E a partir daquele momento, teria alguém além de si mesmo para cobrá-lo por sua atitude. Perdoe-me, pai, retratou-se o príncipe. Eu não quis ofender-me. Não se preocupe, meu filho. Você não me ofende. A minha covardia é quem me ofende. Você pode chamar de farsa, porque foi exatamente o que ocorreu. E eu não posso negar, apesar de me envergonhar. Kéder nada disse e, respeitosamente, aguardou que seu pai continuasse. Você sabe que crimes contra o rei são sempre punidos com a morte. E o homem que autorizou a transferência das terras após capturado foi imediatamente enviado para a masmorra do castelo até que seu dia chegasse. Eu conheço essa parte. Teu Anticon me contou uma vez. No primeiro dia, como rei da Sindávia, o senhor libertou esse prisioneiro. Ninguém conseguiu compreender essa atitude, mas o argumento, apesar de inusitado, não teve como ser refutado. Como o crime havia sido cometido contra um rei que não existia mais, aquele homem não era mais um inimigo do rei. Aquele homem, ressaltou Sório, jamais fora um inimigo do rei. E eu mataria a mim mesmo 10 vezes antes de atentar contra aquela vida. Kéder pôs as duas mãos sobre os olhos e apoiou os cotovelos sobre os joelhos. Começava a entender. O senhor trocou os dois na véspera da solenidade de posse, concluiu Sório. Então, Kéder perguntou, meu avô está vivo? Não, meu filho. E essa foi a grande lição que pude tirar de tudo isso. As leis existem por uma determinada razão, e não é como uma demonstração de fraqueza que se conseguimos alterá-las. Não entendo. O senhor conseguiu se tornar rei sem matar o seu pai. Isso não foi uma vitória? Inquiriu o príncipe. Foi uma vitória baseada em uma mentira, Kéder. E estas são mais terríveis que as derrotas. A derrota começa vagarosamente a abandoná-lo no instante seguinte à sua ocorrência. É possível até mesmo desaparecer por completo um dia. Mas a vitória baseada em uma mentira o persegue por toda a vida, meu filho. Por toda a vida. Mas o que aconteceu com meu avô? Seu avô havia me prevenido de que essa atitude seria o princípio de uma série de problemas para o reino. Se eu não fosse capaz de demonstrar força nesse momento, não o seria nunca mais. E dessa forma, tornaria o reino vulnerável. Isso seria uma ameaça para a paz na Sindávia, pois faria nascer no seio do povo a ideia de derrubar o fraco rei Sório e tomar o poder. Mas isso não aconteceu, replicou o príncipe, porque tive uma grande sorte em minha vida, Kéder, e essa é a sorte que se deu no dia em que conheci Antígon. Vi que ele poderia ser de grande utilidade em meu reinado e fiz dele meu maior aliado. Creio jamais ter tido um aliado, uma atitude tão certa em toda a minha vida. Tio Antígon? Sim. Você é capaz de avaliar o valor que Antígon tem para a manutenção da paz em nosso reino, Kéder? Sim. Ele é o chefe do exército. Não apenas isso, meu filho. Antígon é também o líder do conselho e, em verdade, possui função ativa em todos os assuntos do reino. Isso apenas não é admitido oficialmente. Além de muito inteligente, Antígon é a força que eu não pude ser. Por isso, ele está ao meu lado para tomarmos as decisões. Por isso, eu o escolhi para ser o preceptor do meu único filho. Não queria que você se tornasse um rei fraco como eu. Nesse momento, Sório baixou a cabeça. Seus olhos marejaram enquanto ele se lembrava dos últimos instantes com seu pai. Seu avô, liberto da prisão, foi morar em um grupo de cavernas não muito distante do castelo. Embora próximas, as cavernas ficavam na direção das montanhas intransponíveis e o difícil acesso faria com que ninguém aparecesse por lá. Apesar da semelhança com o farsante preso, cedo ou tarde alguém poderia descobrir o que havíamos feito, e o isolamento nos pareceu a atitude mais adequada. E assim o senhor pôde manter contato com ele? Sim, mas não por muito tempo. Eu sabia que ele não se sentia bem pela troca que fiz com o prisioneiro, mas jamais imaginei que seria capaz de... Sório parou por um momento. Kéder permaneceu atento. Eu o visitava regularmente e com ele conversava sobre as questões do reino, continuou o rei. Tão logo comecei a governar, problemas surgiam em todas as partes e eu não sabia o que fazer. As coisas pioravam a cada dia. Quando contávamos exatos 3 anos da solenidade de posse, após um dia de caça com alguns barões da corte, saí novamente para visitar meu pai. Sório se levantou da cama e foi até o armário próximo à janela. De uma das gavetas retirou uma caixa. Abriu-a e de dentro retirou um saco de pano que continha uma carta. Tome, disse ele ao príncipe, estendendo-lhe a mão com a carta. Leia. O príncipe, hesitante, abriu vagarosamente o laço que fechava a carta e deu. Acredito que os problemas que afligem nossa terra são fruto da quebra de nossa tradição. O que fiz foi errado. O rei deve colocar os interesses do seu reino acima dos seus próprios, e jamais poderíamos ter condenado a Sindávia a passar por tantas dificuldades por um capricho familiar. Preciso desfazer este mal e creio ter encontrado finalmente a solução. Fui capaz de compreender uma atitude errada do passado e espero que seja possível a compreensão de minha atitude agora. Farei a mais corajosa viagem de minha vida e pedirei aos deuses que iluminem nosso reino. Então, meu avô, quando cheguei, explicou Sório, o corpo dele, ainda quente, estava logo à entrada da caverna. Segurava uma faca que ele próprio enfiara em sua barriga. Vestia seus trajes reais completos e segurava a carta nas mãos. Seu avô morreu como deveria tê-lo feito. Kéder, como rei digno, preocupando-se até o fim com o reino que ele tanto amava e pelo qual tantas vezes lutou. E dessa forma, acreditou estar desfazendo os males que minha covardia causara ao reino da Sindávia. O príncipe refletiu por alguns instantes. Ele sabia que o reino enfrentava dificuldades ainda piores que na época da coroação de Sórion. Meu pai, não consigo perceber melhora na situação de nosso povo após todo esse tempo. Porque não houve nenhuma, filho. Ao contrário, tudo só piorou. A intenção de seu avô era anular o efeito da minha atitude. Mas a morte dele, por suas próprias mãos, se satisfazia a condição de estar morto o antigo rei, em nada alterava a minha falha. O que se seguiu foi uma série de decisões inadequadas. E o reino hoje vive o que você pode ver. E o pouco que ainda conseguimos acertar, devemos a Antígone. Por isso o senhor insiste tanto para que eu siga a tradição, para que possa ser restabelecido o governo por um rei forte, concluiu Kéder. Este é o meu maior desejo, filho. Mas eu sou o príncipe fraco, não se lembra? É assim que ouço aqui e ali pelos corredores do castelo. Como acredita ser possível? A sua força é enorme, Kéder. Você apenas não a conhece ainda. Você tem bom coração e isso é necessário a um bom rei. Mas a bondade é uma virtude que lhe escapará das mãos se não houver sabedoria. E é por isso que vou mandá-lo a uma longa viagem por um ano. Um ano? Exclamou o príncipe. Não é um tempo demasiado longo? Você percorrerá todo o reino e conhecerá muitos lugares e muitas pessoas. Não terá companhia da guarda e enfrentará dificuldades com seus próprios recursos. Ao final da viagem, retornará mais forte para assumir o seu lugar e desempenhar seu papel na solenidade de posse. A data de sua coroação está marcada. Daqui a um ano, exatamente. Daqui a um ano? Assustou-se Kéder. Não seria pouco tempo? Há instantes você acreditava ser um tempo demasiado longo, respondeu Sórion sorridente. Mas posso aprender todas essas coisas com o tio Antígone, disse Kéder. Se o senhor diz que ele é tão inteligente, talvez não haja necessidade dessa viagem. Ele pode me ensinar tudo. Não, Kéder, não pode. Você já aprendeu muitas coisas com ele e ainda não está pronto. Além disso, Antígone não pode ensinar o que não sabe. E você deverá ser ainda melhor que ele, se quiser ser rei daqui a um ano. Precisa estar preparado para... Kéder estava assustado. Pela primeira vez sentia a responsabilidade de um rei como um manto de ferro sobre seus ombros. A profecia? Perguntou o príncipe. O texto ao qual se refere foi escrito há muito tempo por um sábio, um mestre secreto. Seus pequenos presságios o fizeram famoso em sua época, sendo este o único que ele registrou. Segundo suas palavras, uma revolução acontecerá e destruirá aquele que estiver governando. Você precisa estar preparado para a possibilidade dessa revolução acontecer no seu reinado. O príncipe se mostrou preocupado, levantou-se e devolveu a carta a Sório, que aguardou de volta na caixa. Espero que tenha compreendido a magnitude de suas obrigações, Kéder. Você deverá partir amanhã mesmo, disse o rei. Sim, pai, eu compreendo. Vou preparar meu cavalo. Alguma última recomendação? Apenas esteja pronto quando voltar, finalizou Sório. Estarei. Sei agora o que se espera de um rei e amanhã partirei em minha viagem, disse o príncipe altivamente saindo do quarto.